Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Já deu para perceber que nessa polarização tão intensa que nós vivemos, e não é de hoje, já faz algum tempo, não se consegue mais, as pessoas não conseguem mais dialogar sobre política. Só discutir sobre política no sentido mais extremo da palavra. E muito menos sobre políticas públicas. Se uma política pública vem de um governo de esquerda, por exemplo, do governo, dos governos anteriores, mesmo que ela se mostre eficiente, há um notável, notório esforço para se desqualificar, para se desconstruir, quando não, pelo menos, muda-se o nome daquele programa, daquela ação, para sepultar, deixar de lado o que foi feito no passado. E isso acontece também de modo contrário. Só um exemplo, o governo de Jair Bolsonaro mudou o nome de ministérios, né, fundiu alguns outros, mas preservou o programa e também o nome do Bolsa Família, o que era muito temido e até os adversários diziam que ele não iria manter. Fez diferente. No passado, esse esforço foi demonstrado pela esquerda na sucessão do governo de Fernando Henrique Cardoso, na questão das políticas sociais. Fernando Henrique Cardoso começou algumas, mas mudaram logo de nome para dar um caráter lulista ao que fosse feito dali em diante. O que eu quero dizer com isso é que nós somos um país em que não temos uma construção de nada a longo prazo. É tudo definida pelo ciclo do projeto de poder de quem está no poder, de preferência daquele mandato, ou 4 ou 8 anos depois da reeleição. Não existem projetos de Estado, projeto de país. Os projetos são personalistas, de um governante e amarrados em ideologias. O nosso Brasil precisa mesmo de um projeto de nação, que supere o tempo de quem passa um período eventual no governo. É só um projeto de nação que é capaz de nos colocar no rumo certo. Na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Na hora H.
Boletim de última hora. Paraíba acaba de registrar quase 1.300 novos casos da Covid-19 em 24 horas.
Ministério Público recomenda feriadão em 69 municípios paraibanos.
Inquérito no Supremo Tribunal Federal aponta presença de gabinete do ódio na Paraíba.
Controladoria Geral da União investiga paraibanos que teriam recebido auxílio emergencial de forma irregular.
Governador João Azevedo e prefeitos da região metropolitana de João Pessoa marcam para amanhã reunião para discussão de medidas mais duras de combate ao coronavírus.
Do sertão da Paraíba, o alerta de uma paciente que venceu a Covid-19.
E ainda hoje, 8 mil trabalhadores perderam emprego durante o mês de abril na Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
tábua das marés para esta quinta-feira no litoral paraibano?
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar alta às 8 horas da manhã em 4 minutos, com 2 metros e 10 centímetros.
A maré vai estar baixa, 3h43 da tarde, com 60 centímetros.
A temperatura na Paraíba vai variar entre 20 e 31 graus.
O tempo deve permanecer com sol e variação de nuvens, com possibilidades de chuvas pontuais. Hora H. Já tá na hora. Se liga aí, Paraíba. Hora H. Aumenta o volume do seu rádio. São 6h06. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Obrigado pela audiência, valeu pela sintonia. A partir de agora, vamos estar juntos, conectados com a informação o dia todo numa hora. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba, que do litoral ao sertão tá toda ligada aqui na Hora H.
Vamos que vamos, a partir de agora é você que faz o programa com a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H, hora de ligar.
Liga aí, sintonize.
Hora H, pra Paraíba, sintonizar, está no ar, a Hora H.
6h07, Hora H no ar pra toda Paraíba, direto dos estúdios do Portal Mais PB, centro da capital da Paraíba. E é para João Pessoa que a gente fala agora pelo som potente da Rádio Pop 89.3 e a nossa cabeça de rede.
Pop! O Hora H chega em Campina Grande através da Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô Areia, Rádio Pop FM 105,3.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Boa Esperança FM 87.9 de Pedra Lavrada.
Rádio Canoas FM 87.9 em Cubati.
Alô Cubati, boa noite pra todo mundo aí.
Boa noite também para a Solidade, Caruá FM 90.1.
O Cariri tá na conexão com a Rádio Independente FM 107.7 em Serra Branca.
O Sertão também tá ligado aqui na Hora H. Boa noite, Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Conceição FM 100.3 em Conceição, no Vale do Piancó.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Progresso 610 em Souza.
Em Patos e Itatiunga FM 102.9.
Solidária FM 87.9 em São Bento.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
E a Paraíba inteira ligada, sintonizada no Hora H, na Rede Mais. Começou!
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Que todo e coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, quer ser feliz.
Quer falar com você? Quer falar comigo? Pode falar a partir de agora no Twitter, no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Comigo é arroba Wallison Bezerra, W-A-L-L-I-S-O-N, no Twitter e também no Instagram.
No WhatsApp, para você falar, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e mande o recado, 993-46-5236.
Você também interage conosco no Facebook, facebook.com/portalmaispb.
Também tem no YouTube, vá lá no arroba Mais TV. Mais TV no YouTube, você acompanha em áudio e vídeo essa transmissão. Agora, quando terminar o programa, ainda tem jeito de você ouvir os melhores momentos.
É só abrir o Deezer, abrir o Spotify e procurar lá, Programa Hora H. Quando você achar, você pega o link, joga em todos os grupos de WhatsApp, joga no Instagram, joga no Twitter e também no Facebook e acompanha o resumo e divulga o Hora H para todo mundo ficar ligado aqui.
6h10, a operação da Polícia Federal deflagrada hoje em diversos estados do país contra a disseminação de fake news descobriu ou apontou um braço na Paraíba.
É o chamado Gabinete do Ódio. De acordo com o despacho do ministro Alexandre de Moraes, aqui na Paraíba tinha uma central que compartilhava notícias falsas com patrocínio diretamente de Brasília. Entre as informações para o Hora H ao vivo é o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Maurílio.
Boa noite, Wallison. Boa noite, Heron. Boa noite a toda Paraíba. Pois é, hoje a gente acordou com mais uma operação da Polícia Federal, agora mirando pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro. é o inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, mensagens falsas, mensagens também agressivas contra diversas personalidades, autoridades, ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoas, alguns desses aliados do presidente Jair Bolsonaro receberam hoje a visita ingrata da Polícia Federal. Alguns deles, o agora bolsonarista, o ex-deputado federal, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, e também o blogueiro Alan dos Santos. A revelação feita de que possa existir um gabinete do ódio aqui na Paraíba foi feita pelo deputado federal Heitor Freire, que é presidente do PSL no Ceará. Ele informou que a Paraíba tem uma filial do gabinete do ódio, além de outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e também o estado da Bahia. Ele disse o seguinte, em depoimento à Polícia Federal, que assessores parlamentares administram diversas páginas nas redes sociais, incluindo grupos de WhatsApp, e por meio dessas páginas divulgam postagens ofensivas contra adversários do presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele foi contra essa operação, ele disse ter sido pego de surpresa e pediu a suspensão desse inquérito que corre no STF. Agora há pouco, ao G1, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, a Globo News, na verdade, o G1 republicou essa informação de que não há nenhuma possibilidade de arquivamento ou suspensão desse inquérito que apura aí as fake news contra adversários do presidente Jair Bolsonaro. Outros deputados, além dessas personalidades as quais eu já citei, deputados bolsonaristas também são alvos dessa investigação, a exemplo da deputada paulista Carla Zambelli. A gente vai acompanhar ao longo dos próximos dias, saber, porque agora a curiosidade é saber quem faz parte desse gabinete do ódio aqui na Paraíba. Tentei apurar algumas informações durante a tarde. Algumas pessoas, autoridades, dizem que esse gabinete do ódio pode sim ter uma ligação com alguns deputados aqui da Paraíba e candidatos a vereadores de João Pessoa e de Campina Grande, pessoas com um pensamento ideológico semelhante ao presidente Jair Bolsonaro.
Obrigado a você, Maurílio Júnior, 6h13, o Hora H e o Portal Mais PB tentaram contato com o deputado Heitor Freire, ele que é o autor dessa informação ao Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta presença de tentáculos desse gabinete do ódio na Paraíba, mas a assessoria do parlamentar informou que ele não vai se posicionar sobre o tema.
Esse tema chamou muita atenção durante todo o dia, inclusive eu lhe mostrava há pouco, uma das pessoas que teve o celular apreendido foi uma blogueira de Brasília, e ela fez ameaças duras ao ministro Alexandre de Moraes após ter o celular apreendido, como nós sabemos, vamos saber quem são suas empregadas, queremos saber onde é que você mora, nós não vamos parar enquanto você não sair. Ou seja, não é apenas...
Nunca mais terá paz.
Não é só a disseminação da notícia falsa, é o ódio carregado de ameaças. Né? Porque você ameaçar um ministro ou qualquer pessoa, você está abertamente ameaçando as suas redes sociais. Cerca de 11 perfis no Twitter foram identificados pela Polícia Federal como autores e propagadores das notícias falsas. E aí são dois lados da moeda, né? Ontem bolsonaristas estavam comemorando a operação da Polícia Federal contra o governo do Rio de Janeiro. Hoje eles acabaram sendo alvos.
6h14, o governador da Paraíba, João Azevedo, se reúne amanhã com prefeitos da região metropolitana de João Pessoa para discutir medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.
Participaram dessa reunião o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, de Cabedelo, Vitor Hugo, de Santa Rita, Emerson Panta, e o de Bahia, Jefferson Quita.
Nós estamos na linha com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, para falar mais sobre esse assunto, qual é o parecer técnico, Alisson Bezerra, que será apresentado aos prefeitos e se há possibilidade de flexibilização, né?
Vamos saber isso agora com o secretário. Secretário, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H. Qual o parecer que a secretaria vai apresentar aos gestores amanhã?
Boa noite, secretário.
Boa noite, o Alisson, Deron e os ouvintes. Nós temos estudado diariamente, né, através do calor, o grau de circulação viral na grande João Pessoa e em todo o estado da Paraíba, né? Este é um momento em que os indicadores epidemiológicos, como o grau de imunidade da população, a testagem intensa que está sendo realizada, o número de leitos disponíveis, uma série de elementos que são analisados no sentido de definir um parecer quanto à hora de flexibilização ou não. Então, até domingo, a Secretaria, o Corpo Técnico da Secretaria Estadual de Saúde estará analisando e, após uma reunião com o governador, que é quem tem a prerrogativa de ampliação do isolamento domiciliar ou não, e ele terá essa reunião com os prefeitos da Grande João Pessoa para analisar esses diversos aspectos, aí sim é que nós teremos um parecer definitivo. Mas o que nós vislumbramos neste momento é um grau de isolamento domiciliar ainda não satisfatório, consequentemente com uma alta incidência de casos novos confirmados e com uma alta circulação viral na Grande João Pessoa, e o vírus está se insinuando pelo interior. Campina Grande hoje com 80% dos leitos de UTI adulto ocupados, 86% dos leitos de enfermaria ocupados. Então, esse é um cenário que, no momento, nós não vislumbramos, não? A hipótese de uma flexibilização.
Muito obrigado, então, secretário, pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite a todos.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
6h18 e o Ministério Público Federal, um conjunto dos ministérios públicos, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, estão alertando e sugerindo a atuação conjunta para salvaguardar a estrutura hospitalar e estão também, o Alisson Bezerra, sugerindo a adoção do feriadão para diminuir a curva de casos no estado da Paraíba.
Campina Grande, ou seja, de sábado até a próxima quarta-feira, de 30 de maio a 3 de junho, que essas cidades paralisem. Alguns municípios que a gente pode citar aqui: Esperança, Lagoa Seca, Damião, Picuí, Sossego, Camalaú, Monteiro, no Cariri Paraibano, Serra Branca, que nos escuta agora, Boqueirão, Cabaceiras, enfim, são 69 cidades. A lista completa você pode conferir acessando www.maispb.com.br.
Olha, em Campina Grande, a Secretaria de Saúde do município está investigando a possibilidade da troca de corpos de pacientes internados no Hospital Municipal Pedro I. Com essa troca, uma mulher foi enterrada no lugar de um homem. Que história é essa, Alisson?
Essa não é a primeira vez que isso acontece aqui na Paraíba. No início do mês, nós registramos, inclusive aqui no Hora H, um caso semelhante que aconteceu em Patos, no sertão do estado. Os corpos eles acabam sendo lacrados, não tem velório, não tem...
Então, esse é caso de contaminação por Covid, né? Então, não foi qualquer troca, né?
Aí, a Secretaria de Saúde está investigando para saber o porquê da troca. Mas, falando na Covid-19, saiu há pouco o boletim com os novos dados da doença aqui na Paraíba.
E não são animadores.
Chama muita atenção, inclusive disso que o secretário falou há pouco, sobre a baixa adesão ao isolamento social. Em 24 horas, Zeron, foram registrados 1.290 casos. Repetindo, 1.290 casos e 12 mortes. Com isso, o estado passou os 10 mil infectados. Agora nós já temos 10.209 pessoas que estão acometidas da Covid-19. 298 pessoas também morreram e o saldo de pessoas que se recuperaram é de 2.232.
6h20, daqui a pouco a Controladoria Geral da União vai apurar possíveis fraudes no pagamento do auxílio emergencial na Paraíba. Pipocam essas denúncias pelo Brasil afora e aqui na Paraíba também não é diferente.
E tem também, Heron, a gente vai trazer aqui a queda de demissões de pessoas durante a pandemia. Na verdade, o aumento no número de demissões de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. Somente no mês de abril foram mais de 8 mil pessoas demitidas. A crise está grande.
6h20, hora da interação. É você na Hora H em todo o estado agora. Vamos lá.
você na Hora H, Central da Interação.
Quem tá com a gente, quem tá na Hora H aí, você tá comigo? Tá no meu Instagram, no arroba Eroncid, arroba Eroncid no Instagram, vou falar com você agora. Mas tem outros canais, tem um Hora Zap, o Alisson.
993465236, repetindo, 993465236. O Antônio Trator tá acompanhando a gente diretamente de Catolé do Rocha. Rapaz? Antônio Trator tá acompanhando a gente direto de Catolé do Rocha. Inclusive,
esse é um motor bom.
Daqui a pouco nós vamos ter aqui um depoimento de uma cidadã de Catolé do Rocha, ela que foi internada com a Covid-19, graças a Deus conseguiu se recuperar, mas está fazendo um alerta para a população que ainda insiste a não manter o isolamento social. Ainda em Catolé do Rocha, quem está ligada é a Márcia. E o Antônio Ribeiro abraço. Também está dando boa noite aqui para o Hora H.
Abraço. Aqui no Instagram, Saulo Lopes, boa noite para você, Saulo. Moisés dizendo o seguinte: só Jesus, isso é ira de Deus, está falando sobre a Covid. E os homens estão se aproveitando. Obrigado a você. Boa noite, Carlos, que acaba de chegar aqui no meu Instagram. Boa noite, Carlos Dutra, de Capim, tá no Facebook. Em Fortaleza, Geo Kleber Gomes, meu conterrâneo.
Abraço.
Sebastião Cipriano, em Princesa Isabel. Abraço. Anisário e Júnior também estão abraço. Por lá, na cidade de Princesa Isabel. Obrigado. Padre
olha
Pedro,
a mensagem,
Pedro Severino, tá dizendo o seguinte: até nessa viagem espacial da NASA, os astronautas fizeram suas quarentenas do coronavírus e foram testados. Foram testados para essa viagem. Quando voltarem, farão novamente os testes. Não houve a viagem, né, Wallace?
O clima não estava muito legal, Aaron. Então tiveram que abortar a viagem para o espaço. Você iria para o espaço, Aaron?
Iria.
Nesse momento é melhor do que estar no Brasil.
Nós já estamos meio no espaço, né? 6h22, a Paraíba no ar. Boa noite.
Boa noite, Aaron. Kiko do Castelo Branco.
Oi, fala, Kiko.
Pedindo permissão a você para agradecer a Lúcio Fabiano por ter cuidado da limpeza da Praça Tenente Lucena.
Pois não.
E a Praça Heitor Cabral. E também quero pedir à secretária Sachinhos da Hora que vá colocar a iluminação na Praça Tenente Lucena. A verdade não é botar a iluminação, deu problema nas lâmpadas lá, Aaron, e tá tudo no escuro, já faz uma semana. E o povo pede para que a secretaria tome uma providência lá, viu, por favor.
Obrigado.
E boa noite, Aaron.
Obrigado. Intercalando aqui, Anderson José, Alexandre Gregório dizendo o seguinte: boa noite, meus irmãos. Essa estratégia do governo não está funcionando, meu povo. Ele deve estar falando do isolamento social. O Abraão Lima está dizendo o seguinte: Aaron, os artistas da Paraíba estão numa situação muito difícil. Imagine que sim mesmo, Abraão. Obrigado aí pela mensagem sua, viu? Eles dizem: seremos os últimos à volta à normalidade. Os artistas do dia a dia, do cotidiano, aqueles que não têm grandes estruturas por trás, esses realmente estão pagando um preço. Os demais não, conseguem até ganhar dinheiro com essas lives,
grandes patrocínios,
né? E arrecadam também.
Sobre esse comentário do governo, que o ouvinte disse que o governo não achou nenhuma forma certa, uma pesquisa do Datafolha chamou a atenção lá em São Paulo que 60% da população tem uma opinião a favor do lockdown, do isolamento obrigatório.
Bloqueio total, né?
Mas, infelizmente, não chega a ser essa taxa o número de pessoas que ficam isoladas e seguem o isolamento social.
E é cada vez maior o número de pessoas que estão desistindo de manter o apoio ao isolamento. Está tendo uma queda nas pessoas que defendem o isolamento, o que assim, até esperado, porque já faz muito tempo já, né?
2 meses.
As pessoas vão cansando, não é fácil.
Do jeito que vai ser prorrogado. Amanhã deve ser anunciado o prorrogamento. O Eduardo Henrique também está dando parabéns ao programa aqui.
A Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, sou Terezinha de São Bento. Já estou na escuta, adoro escutar vocês. Sou de São Bento.
Obrigado, São Bento. Alô, Rádio Solidária FM 87.9. Um abraço para todo mundo em São Bento das Redes.
Eron, boa Oi. Noite. Aqui boa quem noite. Fala é Alexandre Loureiro.
Oi, Alexandre.
No sítio Monte Alto, no município de Emas. Sou Monte ouvinte Alto, e assíduo do seu programa todas as noites, pela Rádio de Conceição. Parabéns pelo trabalho a você e sua equipe, pelo jornalismo sério e coerente. Grande abraço.
Obrigado, meu irmão. Um abraço. Ô, Alisson, tá vendo aí? A gente tá longe, viu? Tá ouvindo, tá sendo ouvido por gente muito distante aqui da capital da Paraíba, município de Emas, no sertão da Paraíba, nos ouvindo agora. Obrigado, meu irmão. Valeu de coração.
Boa noite, Aaron Cid. Boa noite, bancada do Hora H.
Boa
Sou
noite.
Fã. Seu programa, Aaron, sou aqui de Cajazeirinhas.
Oi, meu irmão.
Especialmente aqui de São Brás 2, município de Cajazeirinhas, região do Pombal.
Pois Aaron,
Estou muito feliz pelo programa. Vocês estão de parabéns. Fico com Deus. E um inverno muito bom, chovendo muito, corremos com 58% quase.
Isso é bom demais, né?
Sua capacidade. E a gente está muito feliz. Infelizmente, essa pandemia, né? É. Mas o mais, graças a Deus, tudo bom.
Obrigado, valeu.
Desculpa, meu nome é Lelé, Heron. Boa noite.
Oi, Lelé, um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção aqui com o programa. Que bom saber que o programa cresce em audiência. Estamos sendo ouvidos agora, o Alisson Bezerra.
Onde?
No Ceará. Exatamente em Mauriti, no Ceará, pela rádio Mais FM de Cajazeiras, que vai longe.
Abraço.
Está ligado com a gente, é o ex-vereador Amilson Marques. Ele é uma figura muito conhecida lá na cidade de Mauriti, dizendo que ouve todos os dias o programa. É do Ceará, mas gosta do programa porque fala dos assuntos nacionais também. Abraço, Amilson.
O Erivan de Bill tá ligado com a gente em São Vicente do Seridó.
São Vicente do Seridó. E a hora do intervalo comercial. Hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Controladoria Geral da União apura possíveis fraudes no pagamento do auxílio emergencial na Paraíba.
Mais de 8 mil paraibanos ficaram sem emprego no mês de abril.
E ainda hoje uma entrevista com a deputada estadual Camila Toscano do PSDB.
A gente continua trazendo com ela as iniciativas parlamentares para o enfrentamento à pandemia aqui na Paraíba.
Aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Segura aí, dois minutinhos.
Rapidinho. Lá, 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 a Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Atenção emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar, Hora H.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra. Heron
Cid. De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h31 de volta, hora certa no oferecimento da Rede de Postos Opção. Na hora de abastecer, lembre, Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança, com uma nova promoção para você, escuta aí.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h31, a gente volta com a informação, Alisson Bezerra, sobre isolamento social ou a falta do isolamento social num bairro específico aqui de João Pessoa, capital da Paraíba, Alisson.
Só o registro, era um Mangabeira, é o maior bairro de João Pessoa, isso a gente já sabe. Mangabeira de 1 a 8. Por onde você andar na Zona Sul, você encontra Mangabeira. Agora lá, Aaron, sabe qual é o índice de isolamento? 30%. A prefeitura está fazendo a operação desde ontem lá para poder conter, realizou alguns testes, encontrou pessoas infectadas e fechou 8 estabelecimentos que não estavam funcionando de forma irregular. Então, um bairro onde há mais casos aqui na capital tem um isolamento de apenas 30%. E vai em contramão, a prefeitura tomou medida na orla de uma pessoa, fechou, proibiu estacionamento, ninguém circula, lá o isolamento está em 60%. Deu atenção maior à orla e na periferia, nos bairros mais periféricos, que são longe do centro, o bairro periférico significa que ele é longe do centro, e lá o índice está apenas 30%.
Resumo dessa história, o Brasil é o país que nós somos, né? Nós somos as pessoas que precisamos ser multadas para usar o cinto de segurança. 6h33, girando com a informação, Controladoria Geral da União está de olho no pagamento do auxílio emergencial na Paraíba com suspeitas de irregularidades. Vamos à redação.
Boletim da redação.
Na redação do portal Mais PB, Roberto Tagino, que conta os detalhes aqui para o Hora H. Boa noite, Roberto.
Roberto.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. A Controladoria Geral da União na Paraíba está apurando possíveis fraudes no pagamento do auxílio emergencial no estado. Segundo apurou reportagem do portal Mais PB, o órgão está fazendo um cruzamento de dados. A fiscalização conta com o apoio do Tribunal de Contas do Estado e Ministérios Públicos. Constatadas irregularidades, serão adotadas providências para a devolução de valores que tenham sido recebidos indevidamente por pessoas que não atendem os requisitos do benefício. Ontem, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, anunciou uma apuração de pelo menos 160 mil possíveis erros no programa destinado a ajudar financeiramente pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o ministro, o governo vai publicar informações de todos os cadastrados no auxílio para que o cidadão possa ele mesmo fiscalizar esses cerca de 53 milhões de pessoas que estão cadastradas com recebimento do auxílio emergencial. De acordo com a CGU, entre os cadastrados que chamaram a atenção estão 4 mil sócios de empresas que têm empregados cadastrados no programa, proprietários de veículos com valor acima de 60 mil, 86 mil pessoas físicas que doaram mais de 10 mil a campanhas eleitorais nas últimas eleições, pessoas com domínio fiscal no exterior, proprietários de embarcações e presidiários. Heron.
6h35, Alisson.
Antes da gente continuar na redação com o Albemar Santos, uma informação que acaba de chegar de Brasília, que a bancada do PSL, que foi alvo hoje da operação da Polícia Federal, acaba de pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal.
Ai, meu Deus. 6h35 agora. O preço da pandemia, a taxa de desemprego segue crescendo no estado, é o que informa Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar.
Olá, boa noite para vocês, boa noite, ouvintes. Mais de 8 mil paraibanos perderam seus empregos durante o mês de abril. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. No mesmo período, 3.200 pessoas conseguiram encontrar um emprego. Desde o início do ano, mais de 52 mil pessoas foram demitidas aqui no estado. Em todo o Brasil, já são mais de 5 milhões de desempregados desde o início do ano. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h36, em Campina Grande, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas do município, foram 1.600 demissões só na Rainha da Borborema no mês de abril, Alisson.
É um dado que infelizmente chama atenção, infelizmente já era uma previsão que a gente tinha, né, Aron? A economia parou, não tem como ter emprego. Agora cabe às autoridades públicas, municipais, estaduais, autoridade federal, que faça, essas autoridades façam ações para poder reativar a economia.
E a retomada, 6h36, ligada com a gente, a advogada Erivânia Coutinho, em João Pessoa, no bairro do Bessa, dizendo que está ligada no programa. Muito obrigado, doutora Erivânia, pela participação, pela mensagem de sempre. Está ligada aqui com a gente, aqui em João Pessoa, pela Rádio Pop FM 89.3. Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora. Da hora.
A gente continua com a série de entrevistas com parlamentares, trazendo e entendendo algumas iniciativas legislativas no meio dessa pandemia. Hoje é a vez de conversar com a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Boa noite, deputada.
Boa noite, Aron, Alisson, todos do Hora H. Acho que é sempre um prazer falar com vocês, me pondo já à disposição para todos os esclarecimentos que vocês acharem prudentes.
Deputada, a senhora é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa e, paralelamente a essa pandemia, nós temos assistido muitos casos registrados de crescimento da violência contra as mulheres. A senhora especificamente atuou e apresentou alguma medida nesse sentido, é isso?
Mas, geral, nós tivemos reunião remota, como vocês sabem, a Assembleia ela não está funcionando, por questões óbvias. E a Comissão dos Direitos da Mulher fez uma reunião com todos os representantes da RANCAVE, que é aquela rede de proteção das mulheres que envolve o Ministério Público, a OAB, Tribunal de Justiça, as delegacias, né, de proteção à mulher, porque nós tivemos uma denúncia, né, uma informação, na verdade, de que estava crescendo muito o número de mulheres sofrendo violência. E aí nós fizemos essas reuniões no sentido de buscar informações de como estava funcionando, o que estava funcionando, o que não estava. E aí tivemos informação que realmente há um número crescente de mulheres violentadas, não só fisicamente, mas psicologicamente. Mas aí tivemos uma notícia relevante, pelo menos eu achei, de que continuam funcionando as delegacias, elas não fecharam, né, as delegacias especializadas em atendimento à mulher aqui em João Pessoa, ali na central de polícia, e que também há a possibilidade agora da mulher, em caso que não precise de fazer um exame de corpo de delito, ela possa fazer a denúncia, o boletim online, né? Afora isso, fizemos uma campanha forte, né, através das redes sociais, para conscientizar as pessoas também de ajudar o seu vizinho, a sua vizinha que está passando por esse problema. E também as formas como a mulher pode fazer essa denúncia, né, sem que o companheiro veja, sem que o companheiro saiba, porque esse é o grande problema, é você estar 24 horas dentro de um ambiente com o seu agressor.
O Alisson Bezerra pergunta agora.
Secretária, também na iniciativa da senhora, um projeto que trata sobre adicional de insalubridade para os médicos e enfermeiros que estão no combate à pandemia do novo coronavírus aqui na Paraíba. Por quê, deputada?
Eu tenho uma preocupação, acho, todos nós nessa questão do Covid. Obviamente, o primeiro é a saúde das pessoas. Nós precisamos poupar a vida das pessoas. Tem um número de mortalidade de pessoas mortas pelo vírus reduzido e cada vez menor, sem dúvida nenhuma. Tem a preocupação com essa questão das mulheres, esse meu lado, né, como presidente da Comissão de Direito da Mulher, mas nós temos que ter também uma preocupação com o outro lado da moeda, que são justamente as pessoas que estão cuidando de todos nós, dos nossos parentes, dos nossos amigos, as pessoas que estão no combate ao coronavírus, que estão dentro dos hospitais, dentro das UPAs, nas cidades, nas UBS, né, das cidades do interior, enfim, aqueles agentes comunitários de saúde também. Então, todas essas pessoas precisam ser realmente enaltecidas nesse momento. Precisamos reconhecer que o trabalho delas é fundamental para que a gente possa sair dessa pandemia, e acredito eu que um descongelamento nesse sentido, né, do adicional deles é, sem dúvida nenhuma, algo justo, uma medida justa. Nós precisamos ter uma valorização dessas pessoas, porque são pessoas que têm medo do vírus, porque todo mundo tem, né, principalmente porque não sabemos como o organismo vai reagir, né, ao vírus, cada pessoa reage de uma forma. E essas pessoas têm esse medo e estão deixando seus familiares, estão deixando a sua casa, o seu conforto, o seu lugar protegido, vamos assim dizer, para se expor e para defender a nossa sociedade. E elas merecem o reconhecimento. Então daí surgiu essa ideia de fazer esse projeto, de encaminhar isso ao governador para que ele faça esse descongelamento, para que a gente valorize essas pessoas que, como eu disse, elas estão saindo e se colocando em risco para salvar vidas e colocando em risco, sem dúvida nenhuma, seus familiares que moram com eles e que estão com eles. Então, essa é a razão maior, é valorizar essas pessoas que precisam, sim, serem reconhecidas. O trabalho precisa ser reconhecido pelo Estado.
Deputada, a senhora fez uma proposta em relação à segurança nas proximidades de hospitais que são referências no combate à Covid. Como é que é isso?
Veja, tem que... Eram, como eu disse, a pandemia ela é vista sob vários aspectos. E nós não podemos, na Assembleia, ficar vinculadas a só um lado, né? Infelizmente, com a pandemia, cresce a violência, são poucos carros circulando nas ruas ficam mais desertas, e isso leva, infelizmente, a um crescimento na criminalidade, as pessoas quererem, né, se aproveitar desse momento onde as ruas estão mais escuras, com menos movimento, e aí querem, tanto que no começo nós tivemos um número muito alto de carros arrombados e de carros roubados, e aí essas áreas onde estão sendo atendidas as pessoas, nessas UPAs, nesses hospitais, tem um fluxo muito grande de pessoas, né, e chama, infelizmente, esse tipo de pessoa também, esse tipo de criminalidade. Então a ideia justamente é essa, também olhar para esse lado. Como disse no começo, a pandemia, ela tem vários aspectos, tem várias circunstâncias que nós temos que, como parlamentar, está olhando para todos os lados e tentando, da melhor forma, fazer com que a sociedade, que a Paraíba, passe por tudo isso com o melhor dano possível, né? E aí se olha a saúde, se olha a segurança, se olha a questão da violência, da mulher, enfim, vários tópicos e vários pontos que fazem a gente debater na Assembleia Legislativa.
Deputada Camila Toscano, do PSDB, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço a você sempre, me pondo à disposição. Parabéns mais uma vez no programa. E tenho certeza que todos juntos, nessa ideia de que quem pode fica em casa, dentro em breve a Paraíba voltará ao normal e nós vamos estar livres desse vírus e dessa pandemia.
Muito obrigado, deputada. 6h43 agora no oferecimento da Rede de Postos Opção.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades, Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
6h43, é hora de interagir. É você na Hora H.
Você na Hora H, central da interação.
O Hora Zap tá contigo, Alisson.
99346-5236. Faça como o João Delfino, ele tá acompanhando a gente diretamente de Manaíra, Delfino? A terra de Paulo Cosme. Jornalista Paulo Cosme.
Sertão da Paraíba.
Manaíra não é o litoral, Manaíra é no sertão.
Manaíra, cidade de Manaíra, não é o bairro de Manaíra, não. Obrigado pra você que tá aqui no meu Instagram, no arroba Aeroncido. Vou falar em você agora, vou falar na interação agora. E no Facebook, o Alisson.
Enquanto você abre aí o Instagram, Aeron, vou abrir aqui com o Facebook, dizendo que o Adegilson Alves acompanha a gente diretamente de Remígio. Ele tá com os filhos, o João Vitor e também o Samuel. O
Duval Lira... Remígio, que é a terra do deputado estadual Xió, da rede. Né?
O Duval Lira faz levanta uma questão aqui.
Oi, amigos, Duval.
Até parece que o município do litoral, dos municípios do litoral sul, não pertencem à região metropolitana de João Pessoa. Alhandra, Pitimbu e Caporã...
Duval é de Pitimbu.
Nunca são chamadas para participar dessas reuniões com o governo do estado para discutir as ações de enfrentamento à pandemia.
Agora uma provocação.
Fazer uma distinção aqui desses termos.
É porque é na região metropolitana, né?
Quando o governo do estado trata Grande João Pessoa, se refere apenas aos municípios vizinhos, por exemplo, esses mais próximos: João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Conde. Esses cinco municípios. Quando fala de região metropolitana de João Pessoa, aí é maior. Vai Cruz do Espírito Santo, vai até
Pitimbu,
exatamente, cresce. É a mesma coisa de Campina Grande. A região metropolitana de Campina Grande é maior do que a Grande Campina.
Mas então, eu acho que o que o Duval está dizendo merece um pouquinho de atenção. Por quê? Porque essas cidades mais próximas têm um vínculo muito grande com João Pessoa. Estão sempre aqui em João Pessoa.
São interligadas, né?
É importante incluir nessa discussão, né? De alguma forma.
O Tiago de São Bento também está ligado aqui na Hora H.
Boa noite, Tiago. Valeu, São Bento. Daniel Lima, em João Pessoa, capital
grande
da
Daniel.
Paraíba. Está ouvindo pela Rádio Pop FM 89.3. E a Paraíba no ar agora. Quem fala aí? Quem está na Hora Zap?
Boa noite, Aroncino. Zé Gavião, Tatuzinho. Um abração, viu?
Abraço, Vale do Sabugi.
Boa noite a você, boa noite a todos que estão ligados no programa A Hora H, através do Mais PB, dos seus canais de interações na internet e também através da Pop FM. Era um assunto de hoje que não quer calar, é sobre Covid-19. Minha tia foi comprometida, foi levada para a UPA ontem à tarde e hoje à noite foi transferida para esse hospital que fica aqui próximo ao Astrea. Ela tem 70 anos de idade, o nome dela é Maria Inês Chagas, e estão se negando a colocar a mesma no CTI, já que o pulmão dela está 50% comprometido.
Boa noite, Aroncino. Zé Gavião, Tatuzinho.
Caso aí, a gente precisa entrar em contato com a Prefeitura de João Pessoa, saber o que é que está acontecendo para não dar a vaga da UTI para paciente.
O Alisson Bezerra, Aroncid, estou escutando aqui de São Bento, na Rádio Solidária FM, e como sempre a Solidária FM acertando na programação, viu? Jornal show de bola. Um abraço aí a todo mundo.
Logo, logo a gente tá chegando aí em São Bento. É só a pandemia passar que a gente faz um programa
vamos
diretamente
lá,
daí.
Vamos lá São Bento.
O Geraldo Correia tá dizendo, boa noite, Eron, sempre ligado aqui no Hora H, diretamente de Santa Helena. Quem também tá acompanhando...
Santa Helena na região de Cajazeiras ali, tá na Mais FM. Tem duas opções, Mais FM de Cajazeiras e de Uiraúna.
Nossa colunista que vai voltar logo, logo em breve, doutora Márcia Fonseca também tá acompanhando o programa. O vereador de João Pessoa, Bispo José Luiz, o Cristiano Almeida... O Gabriel Medeiros, também no Sertão, em Santa Luzia.
Olá, Aeroncid, o Alisson Bezerra. Aqui é Glenn Soares de São Bento. Estou na escuta do programa Hora H. Programa esse que é audiência 100%. Abraço, boa noite.
Obrigado, meu irmão. Valeu de coração. Abraço a todo mundo aí na região. Mais uma, Paraíba no ar. Boa noite.
Oi, Tiron. Boa noite toda a bancada. Eu sou aqui de João Pessoa, Mangabeira.
Oi.
Que Deus abençoe vocês de todo esse programa.
Amém.
E nós estamos sempre assistindo... Ok, parabéns todas as reportagens. Eu tô aqui no Instagram, ligado aqui no Mais PB, né? Portal Mais PB, no Hora H. Que Deus abençoe e façam vocês prosperarem.
Amém, amém, amém.
A gente recebe essa sua profecia, viu, minha amiga? E sua bênção, um abraço, obrigado de coração, um abraço para todo mundo, obrigado. Amém. Aqui em João Pessoa, na região metropolitana, na Rádio Pop 89.3.
É a rádio que mais cresce na capital.
6h48, hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Governo Bolsonaro entrega unidades habitacionais em João Pessoa.
No sertão da Paraíba, de lá vem um alerta de um paciente ou de uma paciente que venceu a Covid-19. Ela venceu, mas tem um recado.
Aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
E volta já já.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos voltando e voltando com a gente e o estado inteiro. São 17 emissoras já em conexão com a gente na Rede Mais e na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h52, o Alisson Bezerra. O exame do secretário de Educação da Prefeitura de Campina Grande, Rodolfo Gaudêncio, para o coronavírus deu positivo.
Cada vez mais a gente vê rostos e não números, né, Ron?
Ele informou hoje que apresentou sintomas da Covid e logo após a confirmação já entrou em isolamento domiciliar, seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do vírus. Essa é a informação que está no site Paraíba Online do nosso querido amigo jornalista Arimateia Souza.
Era no começo do programa, nós trouxemos a informação sobre uma operação da Polícia Federal que mirou alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro. Dentre eles, a youtuber e blogueira Sara Winter. Sabe o que ela está fazendo agora? Na frente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual o protesto que ela está fazendo lá agora contra o ministro
fazendo
Alexandre
barulho.
De Moraes.
A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente. Pessoal de São Paulo, saiam da Lespe. Acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Manda prender 5 mil pessoas, seu filho da puta, seu arrombado.
Mas isso não é agora não, né?
Isso foi agora.
Isso aí? Agora que saiu aí?
Agora. Agora.
Isso é uma postagem de um vídeo?
De vídeo.
Mas é que a forma de protesto é isso aí?
Exatamente. Eu até comentei mais cedo, fica cada vez mais claro.
Você fica assim, sem acreditar que nós chegamos a esse fundo de poço.
Que realmente é um gabinete.
A forma de contestação, de crítica, que é possível contestar, divergir, mas desse jeito aí.
A gente fica claro cada vez mais que é o gabinete do ódio.
É o gabinete da burrice isso aí. Isso é da imbecilidade, da idiotice. E mais, quem vive fazendo isso de manhã, tarde e noite, tuitando, postando,
é
das duas uma, ou está financiado por alguém, ou não faz mais nada da vida. Porque você que está em casa sabe que você precisa passar o dia trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Quem passa o dia fazendo isso, tuitando, esculhambando com um, esculhambando com outro, o dia inteiro vomitando contra pessoas, não tem outra coisa para fazer na vida. Ou é desocupado, ou perdeu os neurônios, né?
A gente não perde o ritmo de informações. O governo federal entrega nesta semana 128 unidades do residencial Parque do Sul, aqui em João Pessoa. Esses imóveis fazem parte da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
E o Sara Ferreira Medeiros de Figueiredo, de 35 anos, é mais uma paciente a vencer a Covid-19. Ela é natural de Catolé do Rocha, que nos ouve agora pela Rádio Independência FM, foi internada no Hospital Regional de Pombal e venceu a doença. Ao sair da unidade hospitalar, deixou um alerta.
Agradecer a todos os cuidados, que todo mundo se previna, que tenha cuidado, que não é brincadeira, que temos que realmente ter isolamento e vamos lutar, né, contra esse mal. Mas estamos ganhando, em nome de Jesus.
Tá bem, fica aí.
Dado o recado, quem passou por maus bocados, teve que lutar pela vida, pede para ter cuidado. Não tem outra palavra a não ser essa, né? Cuidado.
E não é nenhum especialista de saúde, não é um médico, não é um jornalista, não é ninguém. É uma pessoa que viveu na pele o que é ter a Covid-19. Se é uma pessoa que passou por isso, pede para ter cuidado, ela sabe muito bem a gravidade da doença. Não vale a pena a gente se arriscar tanto.
6h56, vamos dar uma passada nas principais manchetes e destaques dos portais de notícias agora. Manchete do portal Mais PB: Paraíba tem 1.290 casos de Covid-19 e supera 10 mil infecções.
Manchete do Estadão: em carta a militares, Ramos se explica por aproximação do governo com o Centrão.
Destaque agora da Folha de São Paulo: fake news. A Ara se diz surpreendido com a operação e pede que STF suspenda inquérito.
Manchete da Globo.com: Supremo Tribunal Federal manda quebrar sigilo de empresários e bloquear perfis.
Na Veja: PGR pede ao Supremo Tribunal Federal suspensão de inquérito das fake news. E a manchete agora da versão online do jornal O Globo. Após novo incômodo com STF, Bolsonaro convoca ministros para debater forma de reagir à corte.
E agora, na época citada por Bolsonaro como estratégia da Suécia contra a Covid, não serve para o Brasil, diz responsável pelo plano.
Hora da interação, é você na Hora H, na reta final.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, Paraíba. Para você que se liga com a gente em... Já falei aqui no Sebastião Cipriano, vou agora para o Instagram. Hora Zap 993-46-5236. Vou repetir, 993-46-5236.
Antes da interação, a informação que a Justiça indeferiu um pedido da Defensoria Pública do Estado para que o transporte coletivo aqui de uma pessoa pudesse atender a mais pessoas, não apenas da saúde. Esse pedido foi negado pela Justiça Estadual.
Vamos lá, Hora Zap, a Paraíba no ar. Boa noite. 6h13, aliás, 6h58, finalzinho do programa. João Ricardo de Oliveira está dando boa noite. Obrigado, João.
Edson Vasconcelos também dando boa noite.
Júlio Alves mandou uma interrogação, não vi sua pergunta aqui anterior. Júlio, obrigado, Júlio.
Abraço.
Pela sua participação, pela interação. Quem mais?
Tem Anderson José. Eu vou abrir aqui o facebook.com/portalmaispb.
Enquanto isso, tem o Eduardo Freitas ligado no programa em João Pessoa, Rádio Pop 89.3. Obrigado, Eduardo. Márcio Viana. Márcio Viana é assessor parlamentar em João Pessoa, do gabinete do vereador Bosquinho. Obrigado pela audiência, valeu pela sintonia.
O Matheus está acompanhando a gente diretamente de São Bento. Pedro Oliveira dizendo que está acompanhando diretamente de Pirpirituba, dando boa noite. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos do programa Hora H. O Francisco Teixeira também está ligado aqui na Hora H.
Eliabe Castor, jornalista, colunista do portal PB Agora, está ligado com a gente aqui, mandando um abraço sobre o artigo que foi escrito hoje aqui no meu blog sobre a imprensa, essa guerra contra a imprensa, e por aí vai. Eliabe, um abraço para você, valeu, obrigado pela audiência. Mazinho, colega radialista lá de Catolé do Rocha, ele é nosso companheiro da Rádio Panorama FM, que é co-irmã da Rádio Independência FM, que nos transmite lá. Mazinho, um abraço para você, valeu, meu irmão.
Por hoje é só, Aaron. Passou muito rápido.
Acabou-se.
Graças a Deus, mais uma missão cumprida.
Obrigado, Paraíba, pela sintonia, pela audiência, pela credibilidade. Obrigado pela audiência crescente. A você de casa, você do carro, você do trabalho, muita, muita, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba.
A gente volta amanhã. Aqui,
6 da noite.
Na Hora H.
Tem que provar que merece, meu amigo. Não tá fácil não, viu? Mas com Deus, a gente vence tudo, supera todas as travessias. Vamos vencer todas essas.
Se Deus quiser.
E vamos contar a história. Boa noite, até amanhã.
Até amanhã.